Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, estamos juntos, vamos juntos, em mais uma edição do programa Independente, trazendo para você aquilo que foi destaque durante o final de semana, hoje é segunda-feira, né? E atualizando os números e tudo mais. Hoje teremos aqui, nesse programa, a participação da vereadora do governo, Jéssica Cavalcante. Estará conversando conosco em alguns minutos, já está inclusive aqui nos estúdios. Comigo, Ralf e Luciano Bezerra. Boa tarde, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite, vereadora Jéssica e sua boca rosa, que já se encontra aqui nos estúdios. Boa noite a toda a audiência que nos acompanha pela Rádio Vale FM, Toritão FM e pelas plataformas digitais da Avante Comunicação e Mídia.
Boa noite a todos os nossos telespectadores, ouvintes pela nossa cadeia de rádio Santa Cruz Online. Boa noite, minha amiga vereadora Jéssica Cavalcante, Samuel. Pessoal ali da retaguarda, Jota, Elivaldo, boa noite a você que está em casa.
Olha, só aí, Ralf quis trocar de lugar comigo para não ficar o nome na cabeça dele, né? Mas eu estou vendo que...
Não, mas não aparece nessa
premiado,
tela, não.
Não aparece nessa
aqui, ó. Só tá vendo que tá. Ficou o encaixe direitinho aqui?
Tranquilo. É porque a minha altura, né? Você quis dizer isso.
Às vezes eu tenho que ir para lá também,
para equilibrar. Para não surgir outra teoria da conspiração, né? Que já é o símbolo de alguma coisa.
São muitas.
Inclusive, no programa de hoje, nós temos uma revelação do amigo Ralf. Ele vai fazer uma promessa aqui, né? Para quando acabar a quarentena, Ralf.
É verdade. Quando acabar a quarentena, nós vamos cantar de mãos dadas.
Não, não foi isso. Isso.
Leonardo Sullivan, Raridade. Eu, Luciano e o Ney.
Foi isso que você falou.
Não, você tem prova
hoje
do contrário.
Hoje à tarde você falou outra coisa.
Mas vocês têm prova do contrário?
Temos.
Se tem, bota no ar aí.
Tem gravação.
Nós temos uma autoridade aqui no estúdio que presenciou isso. Depois a gente pega a gravação em off, como fizeram com o ex-ministro Rubens Recupero, lembra? Naquele caso, pronto, filmou ele falando aqui. Então a gente vai ter...
O interessante daquela história de Rubens Recupero é que foi o sobrinho dele que estava entrevistando ele, gravou, vazou a gravação só para a antena parabólica, caiu o ministro.
Família tem dessas coisas.
É verdade.
Olha, o estado de Pernambuco registrou 231 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 2.690 infectados pela doença. O número de mortos também aumentou em 18, sendo 11 homens e 8 mulheres, da faixa etária entre 51 e 87 anos. Agora, o estado totaliza 234 mortes pelo Covid-19. Os dados foram atualizados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde e apontam ainda que 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Pernambuco já foram recuperadas. Durante a coletiva de imprensa, na tarde de hoje, o secretário de Saúde, André Longo, afirmou que o índice de isolamento está reduzido no estado e alertou sobre a atual ocupação dos leitos no estado de Pernambuco, que a gente já comentava aqui, né, que sempre foram bem difíceis, né? UTI no estado de Pernambuco sempre faltou, não foi uma coisa que estava sobrando, não, já sempre esteve no limite, né? Então, a situação é grave desde sempre e agora é muito mais.
Assim, é bom salientar isso, né? Porque a gente até conversava em off aqui, antes de começar o programa, que parece uma comparação com a Europa, quando começou a faltar leite na Europa, principalmente na Itália, né, Luciani, e em países ali vizinhos. Lá existem leitos em UTIs para quem precisa. Com a superpopulação adoecendo com o coronavírus, aí sim que foi para a superlotação. Mas Pernambuco se espantar porque está faltando leito de UTI, como outras, outras entidades do nosso país, eu também não entendo muito.
Manaus, já tivemos crise na saúde pública de Manaus.
Colapso já é evidente a todo momento, o colapso da saúde pública.
A grande preocupação disso, e a gente percebe o que aconteceu como referência, e outros países acontecem também, são essas fases que vai acontecendo com a pandemia, né? Primeiro, essa fase de que se conseguir identificar de onde era a contaminação. Depois vem a contaminação comunitária, quando já não se sabe mais de onde surgiu a contaminação. Aí vem essa, a falta de respiradores. Os leitos agora entrando nessa outra fase, os leitos ficando 100% ocupados, e isso vai ser um dos grandes problemas, como se viu em outras localidades, a falta da assistência médica que pode faltar para muitas pessoas. Então, esse afrouxamento do isolamento é muito sério.
Vamos trazer agora, lembrando que daqui a pouco nós vamos ter a entrevista com a vereadora Jéssica Cavalcante aqui nos estúdios, mas vamos trazer agora um trecho do vídeo do secretário de Saúde, secretário estadual de Saúde, o secretário aqui de Pernambuco. Um trechozinho da entrevista coletiva que teve agora há pouco, hoje à tarde.
Nós gostaríamos de concluir fazendo um apelo à população pernambucana diante do que nós temos visto em relação ao índice de isolamento social que tem caído em nosso estado. Isso nos traz uma grande preocupação, um temor sobre a consequência dessa redução do isolamento social para todos. Então, apesar de todos os esforços que o governo tem feito, que o nosso governador Paulo Câmara tem determinado no sentido de ampliar a nossa capacidade de atendimento, dotar a rede pública de uma estrutura para combater os efeitos do coronavírus, a gente sabe que todos os modelos matemáticos apontam para uma curva mais íngreme, para um aumento do número de casos e, consequentemente, um aumento do número de mortes, se a gente não fizer o isolamento social mais adequado. Nós estamos praticando um isolamento social na casa dos 50%, quando o ideal seria um isolamento social na casa dos 70%. E este isolamento social moderado que nós estamos conseguindo praticar, ele resultará numa curva mais acelerada, mais íngreme de crescimento da epidemia e certamente no maior número de óbitos em nosso estado e em nosso país, infelizmente. Então, nós estamos hoje já com uma ocupação de 99% dos nossos cerca de 300 leitos de UTI já disponibilizados. Esse número impõe uma situação crítica que já coloca algumas pessoas na fila, aguardando por mais tempo do que deveria por um leito de UTI. Então, realmente é muito preocupante a situação e nós precisamos entender que, apesar do esforço, todos os dias se abrem novos leitos. Há um esforço enorme em relação a isso. Mas aquele passo que nós estávamos à frente da epidemia, hoje não existe mais. Nós já estamos alinhados, epidemia e leitos, e isso é bastante preocupante na medida em que nós não estamos praticando o isolamento social ideal. Então nós apelamos mais uma vez à população pernambucana para que a gente possa reforçar os cuidados, tanto de higiene, quanto de etiqueta respiratória, quanto evitar sair de casa se não for extremamente necessário.
Está aí, o pronunciamento do secretário de Saúde na coletiva, hoje à tarde, reforçando a necessidade de não se afrouxar, não se reduzir essa contenção social que nós estamos tendo. No Brasil, houve aí uma comunicação equivocada do Ministério da Saúde, mais de 300 mortos foram anunciados, e horas depois o Ministério voltou atrás e informou que foram 113 mortos nas últimas 24 horas. Só estou achando estranho, Luciano, que antes do primeiro número, que eram mais de 300 mortos, eles falaram que as secretarias elas acabaram tendo dificuldade de confirmações durante o final de semana e esse número acumulou. Eu não li ainda, estou com o resultado aqui da correção, não sei se você já viu agora, mas a primeira explicação tinha uma lógica. Não sei qual a lógica agora para essa mudança dos números, 113 casos.
É verdade, não acompanhei, Ney, a mudança, até porque foi bem recente agora, foi no início da noite que o Ministério da Saúde voltou atrás, então eu ainda não vi a justificativa.
Também estou vendo a matéria aqui, tem os números, mas não traz a justificativa, mas enfim, os casos no Brasil são esses, houve essa mudança em relação ao que tinha sido anunciado, foram 113 casos no Brasil, 2.575 mortos, esse é o número, o quadro atual.
Oficial.
Oficial, isso, exatamente. Bom, o terceiro caso foi confirmado em Santa Cruz durante o final de semana. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz confirmou, no início do último sábado, da noite do último sábado, o terceiro caso do Covid-19. Esse caso foi confirmado no sábado, foi de uma mulher de 26 anos. Ela já se encontra em acompanhamento domiciliar pela Secretaria de Saúde do município. Em Santa Cruz, outros dois casos também haviam sido confirmados, com 29 anos e 23 anos. É interessante, sabe? A gente divulga mais casos e muitas pessoas, certo? Claro que a maioria está entendendo, mas muitas pessoas parece que aumentam a incredulidade, cobrando dados como nome da pessoa. Talvez se você estivesse doente, você não quisesse que seu nome fosse divulgado, né? Para que as pessoas evitassem chegar perto de você, isso é uma doença contagiosa. Nome da pessoa, bairro, contaminação é comunitária, não há necessidade da divulgação do bairro, porque o risco é em toda a cidade. E é impressionante o quanto as pessoas ainda duvidam, ainda há uma teoria de conspiração que há realmente uma coisa estranha, né?
E assim, interessante você falar isso, Ney, porque às vezes a pessoa acha que dizendo o bairro e ela não passando lá, ela está imune a pegar o vírus. E como bem disse Luciano no início do programa, a segunda etapa da doença no Brasil é a etapa de que as pessoas iriam pegar o vírus e não saberiam de onde é que estariam pegando, por isso justamente é uma pandemia, onde é no mundo todo, né? Não é mais um local isolado que existe no mundo todo. E no caso do Brasil hoje, pessoas, por exemplo, podem estar pegando o vírus contaminado por outras pessoas que moram no estado de Pernambuco, na cidade que eles moram, por exemplo.
É preciso despertar a consciência não só de que isso é realidade, que esse vírus ele é uma realidade, mas que também é uma realidade que nosso sistema público de saúde ele não consegue atender uma grande demanda. Então, por isso que as autoridades sanitárias vêm reforçando para que se tenha o isolamento, para evitar esse contágio e, consequentemente, superlotar as unidades de saúde, como já está acontecendo em todo o país.
Mas o que chama a atenção, Luciano, eu vou frisar aqui mais uma vez, é a forma como as pessoas estão duvidando.
A incredulidade.
Verdade. De pessoas, muitas vezes, bem esclarecidas até, né? E isso chama muita atenção. Eu assisti esse final de semana, que eu descobri que foi reprise, uma entrevista na CNN Brasil, do Karnal. E ele até trazia uma tese que eu achei bem interessante. Ele disse que isso é natural do ser humano, a negação, quando tudo acontece de uma vez. Ele comparou com um sapo. Você joga um sapo na água fervente, ele sai esperneando, se debatendo. Mas se você colocar o sapo lá e for esquentando a água aos poucos, ele morre sem nenhuma reação. E aí ele colocou que o ser humano também tem isso. Ele nega, ele tem um instinto de negação quando as coisas mudam de uma só vez. E aí a gente para pensar e ver que há um mês atrás, o mundo que a gente vivia era totalmente diferente desse mundo que nós estamos vivendo hoje.
É uma proteção do ser humano isso, mas não é uma proteção que vai livrar ele da realidade.
Exatamente.
Né? É a realidade que nós vivemos, é a realidade que a gente precisa se precaver para que o mínimo de pessoas possível seja contaminado.
E os instintos não podem ser maiores do que o raciocínio.
Na prática, essa negação ela não está sendo uma proteção, né? Ela está sendo uma exposição, à doença.
Exatamente.
Eu vou trazer agora...
Só sim. Antes para você, tem muita gente em Santa Cruz dando mau exemplo, viu? Não é só uma parte da população que está dando mau exemplo, não. Existem alguns programas de políticos durante o final de semana que estão com os estúdios lotados de pessoas.
Se quiser falar, fica à vontade.
Pode falar.
Porque a gente reclama só quando eles falam assim, a imprensa, aí não diz quem foi.
Né? Quem foi. Então, eu vou dizer, salvo a exceção do programa do prefeito Edson Vieira, que lá no estúdio da Rádio Vale mantém o distanciamento e apenas 3 ou 4 pessoas no estúdio, no máximo. Tem um controlista, mas o assessor de imprensa do prefeito, César Melo, e o prefeito Edson Vieira. Os outros dois programas, o programa Oposição em Ação, lá na Apollo FM, estava um estúdio lotado de pessoas. E o programa que é do pré-candidato Alan Carneiro não estava lotado, mas não guardava as devidos distanciamentos e o número de pessoas que não pode exceder num local fechado, né, num local fechado como aquele. O político é espelho para muita gente. E nesse momento é hora do político dar o seu papel à sociedade de exemplo de que a gente deve se resguardar. Aqui, por exemplo, no estúdio, a gente usa máscara até entrar e depois que a gente retira a máscara, a gente usa o distanciamento. Por que a vereadora Jéssica não vai ser vista aqui hoje? Porque a gente precisa que o distanciamento seja correto para ela. A gente peca um pouquinho para você, porque ela fica com a câmera focada só para ela, mas para a gente respeitar justamente essas questões. É bom abrir o olho, porque tem muita gente que se espelha em vocês.
Ok, vou chamar agora um recado do Mercadão e na volta a gente vai trazer o assunto. Publiquei agora no meu blog informações sobre uma ação do advogado André Tadeu, mais uma ação voltada para Santa Cruz, né? Ele está questionando a aprovação da lei que foi feita em dezembro, sancionada pelo prefeito em janeiro, que reajustou os salários dos vereadores, prefeitos, secretários municipais. Então ele questiona agora na justiça e a gente fala sobre isso, deixando um abraço para Nessa Gaudêncio, está acompanhando a gente, assistindo lá pela TV, em Vila Velha, no Espírito Santo. Um grande abraço.
Atenção clientes Mercadão Supermercados, olha, neste período você pode contar conosco. A maior variedade de itens de higiene, limpeza, mercearia e tudo que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras no Mercadão, mas claro, sem deixar de lado os cuidados necessários. Então vai aí, ó, evite as compras em grupo. Escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e deixe ele responsável por esta parte. É o Mercadão e você, juntos na luta contra o coronavírus.
O advogado André Tadeu ingressou nos últimos dias com mais uma ação popular. A intenção desta vez é suspender as leis editadas pela Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, em dezembro de 2019, que ajustaram os salários de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, com efeitos válidos para os anos de 2021 a 2024. A votação realizada na Câmara de Vereadores, com a votação, o aumento salarial dos vereadores do município para a legislatura que eu falei, né, de 2001 até 2024, aumentou. Tem o texto aí, os valores? Não. Eu acho que faltou, né, os valores aí. Deixa eu pegar aqui no blog, a matéria foi publicada agora à tarde, e eu vou trazer só a questão dos valores, certo, e os argumentos, os motivos, a gente vai discutir esse assunto aqui enquanto o Ralf vai no banheiro. A votação realizada na Câmara de Vereadores do município para a legislatura, a próxima legislatura, prevê que os salários dos vereadores saiam de 6.200 para 12.661. A mesma votação decidiu que o salário do prefeito passará de 12 para 20. Já do vice-prefeito, ele receberá 13 mil e os secretários municipais passarão a receber 9.500. É importante lembrar que o salário dos vereadores que eles recebem atualmente, assim como do prefeito, vice-prefeito, é o mesmo que era pago em 2009, mais de 10 anos atrás. Isso ocorreu porque a justiça determinou a anulação das leis que fixavam esses salários nas duas últimas legislaturas, considerando que elas foram feitas fora do prazo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas ações que anularam lá atrás, elas foram editadas por André Tadeu. Agora, para o advogado André Tadeu, houve mais uma falha na Câmara de Vereadores, no procedimento da Câmara, nessa edição dessa lei em dezembro do ano passado, né, que vale para a próxima legislatura. Ele argumenta, né, alguns pontos e coloca, por exemplo, que o presidente da Câmara de Vereadores, o Augusto, não poderia ter votado, não era matéria para o voto do presidente. Ele defende, sim, né, conforme eu coloquei. E outros pontos também, são três pontos que são sustentados por ele, né? Outro é em relação à questão do valor, que ele disse que ele deveria ser calculado com base no salário lá de trás, de 2009, a proporção de reajuste, né, o que ele coloca. É uma tese já um pouco mais fraca, né, essa, há vários argumentos contrários a esse entendimento. E também ele defende que haveria um prazo mínimo para votação. Antes o questionamento foi em relação ao prazo máximo, era 180 dias antes da próxima legislatura. Agora ele disse que não poderia ter sido votado ano passado, deveria ter sido votado nesse ano, há esse entendimento também. Para a gente trazer aqui para o debate rapidamente, eu vou trazer agora só o trecho do vídeo do primeiro argumento do André Tadeu, de que no regimento interno da Câmara prevê que o presidente da casa não vota em votação simples. E aí ele mostra que onde nesse regimento está relacionado, que são votação de dois terços, esses temas para votação de dois terços não está lá previsto a edição de lei para ajuste de salário. Então vamos trazer aí o vídeo com o trecho da reunião de dezembro do que pode ter desencadeado todo esse problema agora, que seria o voto do presidente.
Em votação...
Senhor presidente, sou contra.
Mais alguém? Então, com 16 votos favoráveis e um voto contrário, projeto aprovado. 16. Eu voto, que é matéria de dois terços. Então, 16 votos favoráveis e um contrário, projeto aprovado.
Aí ele contou com o voto dele, né? São 17 vereadores. E ele foi alertado por uma voz, por um vereador da bancada, que muita gente entendeu que foi o vereador Joab, eu não sei se foi.
Não pode ter sido o vereador Joab, porque foi na bancada de situação. Ele olha para a esquerda quando é alertado.
Sei.
O vereador Joab se senta à direita do presidente.
É, quem tem o regimento quase que decorado ali é Júlio Gomes. Também não sei se foi ele, estou deduzindo. Foi não, né? Sabe quem foi? Alguém
não,
sabe?
Não, porque Júnior Gomes estaria do lado dele.
Ah, tá do lado dele, né? Então, alguém avisou.
O fato,
né,
é que ele votou.
Né? Ele votou, porque aí ele contabilizou esse voto.
O vídeo deixa claro que foram 17 votos.
Isso, exatamente. Agora é saber se esses argumentos do André Tadeu são fortes o suficiente. E eu trouxe no bloco também a sinuca de bico. Já vou colocar aqui também para vocês comentarem. O presidente da Câmara vai ter que decidir entre, né? Opção A, enfrentar judicialmente essa questão, mas aí tem um risco. Se houver uma derrota lá na frente, os salários dos próximos 4 anos podem ficar congelados a 2009, né? Lá atrás.
A votação ficaria intempestiva novamente.
Exatamente, né? Se houver uma derrota no tribunal. Ou decidir por um procedimento novamente, levar à Câmara de Vereadores mais um projeto de lei fazendo essas alterações de ajuste dos salários. O problema, né? E aí é onde está a sinuca de bico, é que nós estamos no meio de uma pandemia, uma crise mundial. E aí pega justamente no momento do caos. Detalhe, esse prazo é até junho, porque são 180 dias antes da próxima legislatura.
Realmente é uma sinuca de bico, porque há esse reflexo nesse momento agora em que a sociedade ela até pede a redução dos subsídios representantes do Poder Legislativo. Né? Sempre há, a gente acompanha esse tipo de discussão. Colocar um projeto agora que me parece que seria a forma mais rápida, Ralf, para salvar essa discussão dessa matéria, ela é complicada, porque ela vai ter reflexos tanto no momento agora da pandemia, mas também ela vai refletir na eleição que nós temos no mês de outubro. Porque isso vai fazer com que esses vereadores fiquem com essa visibilidade de aprovar um aumento de salário nesse momento, né? E aí, né, isso pode trazer também um reflexo para as eleições majoritárias. Porque dentre os vereadores que estão, e caso venha a ser colocado em votação novamente, está o vereador Elinho, o vereador Augusto, que provavelmente serão candidatos à majoritária, que terá esse reflexo, e o vereador Carlinho, se vier a ser confirmado, como compondo a chapa majoritária também do Fernando Aragão. É realmente uma sinuca de bico, é difícil para os vereadores decidirem nesse momento.
Eu não diria uma sinuca de bico, eu diria um beco sem saída. É, para mim, a situação mais evidente que vai acontecer, um novo projeto de lei que seja colocado para a nova apreciação do plenário daquela casa. Agora, Ney e Luciano, me parece que tem um dito popular, né, que só aprende quando apanha. Nem assim os vereadores de Santa Cruz aprendem. Principalmente o presidente da Câmara, que tinha a pura obrigação de entender claramente como é o regimento daquela casa. Ele vota, e aí eu não sei quem perguntou, e vindo da política, eu espero tudo. Eu não sei se a pergunta foi uma dúvida ou uma espera que ele reafirmasse que 16-1 novamente. Porque ele ratifica a prova de que ele não poderia ter votado e votou. Quando uma pessoa pergunta, ele, não, 16-1. Então o presidente da Câmara, Augusto, ou qualquer um que seja na legislatura, na próxima legislatura, é preciso que ele entenda que ele precisa, mais do que os pares, conhecer o regimento interno. Luciano, é votado aberrações constitucionais e jurídicas naquela casa a todo momento.
Verdade.
A todo momento. E não é por falta de aviso dos colegas que lá estão trabalhando e assessorando juridicamente os vereadores. É por falta dos vereadores quererem aceitar aquilo que os colegas advogados dizem a respeito de projetos de leis naquela casa. Agora, vai se gerar, vou para a parte política rapidinho, vai se gerar um problema, como você bem pontuou, porque a população não vai entender, né, que é preciso se colocar uma lei de novo. O que é que vai ficar na cabeça da grande massa? É que se colocou o aumento dos vereadores para serem votados no meio de uma pandemia, o que é muito pior. Ora, se não houvesse a pandemia que estamos vivendo, já seria muito ruim num ano de eleição. Por que é que eu digo que é um beco sem saída? Vai se esperar, tendo a conotação que o colega André Tadeu, nesse remédio constitucional que ele usa, ele tem a prova que o presidente votou sem poder, vai se esperar uma derrocada lá na frente para não poder mais subir o salário dos vereadores ou aumentar o salário dos vereadores, eu acho que esse risco não vai ser corrido por ninguém. Vai se ficar com o desgaste esperando que a população tenha uma memória curta. Que eu não sei se é mais curta hoje com a Câmara de Vereadores de Santa Cruz, a memória da população ou a paciência.
E penso, Ralf, que nesse momento nós teremos uma reação até mais enérgica da população do que foi também, anteriormente. Acho. Pelo momento, essa sensibilidade que a sociedade está com a pandemia. Muitas pessoas vão passar fome, tanto que nós temos aí muitos grupos de solidariedade para doar cesta básica. Então, acho que esse projeto, ele vindo nesse momento, ele vai ter uma reação mais enérgica da população agora.
Mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente. José Rivaldo está assistindo em Bezerros. Muita gente de fora hoje. José Rivaldo em Bezerros. Deixa eu ver aqui mais. Em Recife, Carlos Silveira está assistindo a gente também lá. Um grande abraço para você. E aqui em Santa Cruz, alguns comentários. Josemir Silva. Santa Cruz saiu do isolamento dos bancos lotados hoje nas filas imensas. Saiu do isolamento quando as pessoas foram para os bancos, ele coloca. O povo está todo nas ruas, como se não tivesse acontecendo nada. Está feito o alerta aí. Eu vou trazer agora mais um recado e aí na volta a gente já começa o nosso bate-papo com a vereadora Jéssica Cavalcante. Você tem agora o vídeo, a mensagem aí com as facilidades oferecidas pela Viane Moura. Tem muita possibilidade de, apesar desse momento que nós estamos vivendo, você realizar o sonho da casa própria, porque tem facilidade. Caixa Econômica Federal colocando aí a primeira parcela para daqui a 6 meses. Acompanhe.
Ficou mais fácil realizar o sonho da casa própria. Em meio à quarentena, uma excelente notícia. Agora você tem 6 meses de carência para pagar a primeira parcela da sua casa. É isso mesmo que você escutou. São 6 meses para pagar a primeira parcela. Aproveite esse grande incentivo. Com a Viane Moura, você realiza o seu sonho sem sair de casa. Saiba que perto ou longe, estamos juntos. Fale com a gente através do WhatsApp 81994510626. Viane Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
Bom, deixa eu fazer o seguinte, os meninos estão fazendo um ajuste rápido aqui, enquanto isso vamos trazer a campanha agora, certo, que fala sobre as doações aqui para Santa Cruz nesse momento difícil. Você pode deixar as suas doações nos pontos que você vai acompanhar no final desse vídeo. Preste atenção.
O mundo enfrenta uma situação jamais vivida por nossa geração. Dentre as consequências do coronavírus, está a proliferação da fome.
É chegada a hora de unirmos forças. A sociedade civil, com as suas diversas instituições, aliada ao poder público, conta com a sua colaboração.
Doe alimentos não perecíveis. Vamos aliviar a fome e a dor daqueles que mais precisam. A nossa luta é em favor da vida. Contamos com você.
Contamos com você.
Contamos com você.
Faça sua parte na luta contra a fome. Doe alimentos nos postos de arrecadação. Clube Ipiranga, sede da OAB em Santa Cruz. ASCAP, Primeira Igreja Congregacional Vale da Benção. Igreja de São Cristóvão e Igreja Católica em São Domingos. Comitê Comunitário de Crise Covid-19.
Nosso boa noite para Hernanda Costa, acompanhando a gente em Chucuru, Belo Jardim. Um grande abraço para você que nos assiste. Espere esse vídeo, assista na TV, da sala da sua casa. Vai ser bacana, Tem essa possibilidade. Conosco a vereadora aqui de Santa Cruz, Jéssica Cavalcante. Jéssica, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite, Luciano Bezerro, os meninos que estão aqui. Samuel, é um prazer estar aqui com vocês. Que pena que a gente não pode dar aquele abraço gostoso que a gente dá sempre, Ralf? Mas o momento requer, de fato, esse outro comportamento que a gente tem que reaprender, de fato.
Ela só fala o abraço em Ralf, tá vendo?
Não, vocês.
Já percebeu isso, Ralf?
É porque, veja só, os meus abraços e o dela sempre foram mais evidentes. Porque com vocês eu não posso fazer nada.
Vereadora, a gente está num momento terrível agora, Essa geração nunca passou sobre isso, nunca passou por isso, Mas a Justiça Eleitoral, inclusive, não mudou o calendário das eleições. As eleições elas devem acontecer esse ano. Inclusive, agora, houve a informação já da Justiça Eleitoral de que os títulos poderão ser feitos a correção...
A distância,
Isso, pela internet.
É, mas quem tem, por exemplo, título cancelado, né? A gente vai divulgar bem isso, inclusive a Ariadne do cartório vai entrar com a gente nos próximos programas. Mas, enfim, todos os sinais apontam que a eleição ela vai acontecer. Como é que a cidade está se preparando para isso, né? Todo mundo silenciou, agora de repente todo mundo tornou a falar.
Eu tenho observado também, né, dentro desse contexto que você falou, e vejo que, de fato, os sinais apontam para que as eleições permaneçam nas datas. Eu, particularmente, sou contrária. Eu acho que a gente está vivendo um momento diferente, como você mesmo falou. Acho que a última vez que nós tivemos quarentena no país foi há 112 anos, que foi na gripe espanhola, que inclusive acometeu a vida do presidente e do vice na época, né, onde a situação foi bem caótica. E a gente está vivenciando isso novamente. Né? E naquela época, as eleições, eu acredito que justamente para cobrir essas lacunas, elas foram feitas em dezembro. É, a gente vai entrar para um momento mais difícil da pandemia no estado de Pernambuco, que é justamente quando a gente vai ter a escassez total dos leitos, né? Segundo o anúncio que foi dado hoje à tarde. Então, é inesperado. Né? Ao mesmo tempo que as pessoas, eu acredito que elas começam a relaxar um pouco mais do seu isolamento. Né? E isso vai trazer algo bem, assim, com muita dificuldade. E vejo que manter as eleições seria até uma forma assim, irresponsável, ao meu ver, que eu acho que deveria se pensar nesse momento do dinheiro que está, que deveria ser, eu acho que em média 6 milhões, né? Tem 2 bilhões para a questão do fundo partidário e também tem toda a outra despesa para que se tenha uma eleição que não seja direcionada justamente para salvar a vida das pessoas. A gente vai terminar com esse país, na minha concepção, com uma grande fragilidade na economia que também iria precisar bastante desse aporte, desse dinheiro.
Sem contar o risco, né? De colocar as pessoas, né?
Novamente aglomeradas, né?
Novamente aglomeradas, né? Os eventos que vão ter, de fato, vai ter. As malas já estão acontecendo.
Assim, a minha angústia é o seguinte: o pessoal vai estar irritado, né, porque vai estar todo esse período em casa, né, e eu fico pensando como é que a gente vai entrar e estar dentro da casa das pessoas, as pessoas irritadas, né, com dificuldade de emprego, que a gente sabe que vai ter, tendo passado por esse período, né, em casa, sem dinheiro, vai ser muito difícil, vai ser uma eleição atípica, não é? E o resultado eu acho que inimaginável, mediante as circunstâncias das quais ela vai acontecer.
Bom, mas a eleição vai ter, certo? E a gente vai entrar na pauta agora em relação a essa corrida eleitoral. Queria que a senhora falasse um pouquinho agora sobre a composição do seu grupo. Houve, inclusive, está circulando nas redes sociais um vídeo do vice de Dinan, que vai ser o candidato a prefeito, né? Foi anunciado pré-candidato a prefeito do seu grupo, meio que negando, né, as respostas em relação aos atos de Edson Vieira, né, ele perguntando claramente, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não confesso que eu não vi o contexto da entrevista, mas eu vi essas partes, né, isso foi colocado nos grupos. Como é que vai ser esse tom? Vai ser uma eleição em que vocês vão ter um candidato que possa assinar embaixo dos últimos 8 anos que o seu grupo esteve no poder ou não?
Ô, Ney, eu primeiro, assim, eu também não vi na íntegra, vi alguns comentários que estavam nos grupos sobre o vídeo que estava passando. O vídeo foi editado, tá certo? Ele foi editado, pelo que eu acompanhei rapidamente. Ele foi editado e eu acho que esse tipo de atitude, ela vai gerar um desconforto muito grande. Inclusive para as pessoas que estão produzindo e reproduzindo nas redes sociais, né, esses vídeos que não estão na sua completude. Né? Em relação à outra pergunta que você fez, eu acredito, né, nós temos um grupo hoje coeso, onde eu, pelo menos, e acredito que todos os outros pares, inclusive Dida Dinan, pela sua lealdade, nós somos corresponsáveis, sim, pela gestão do nosso grupo de 8 anos. E gestão, né, que fez muito por Santa Cruz do Caparibe. Eu acredito que nós, espero que a gente tenha a oportunidade de discutir isso nos palanques, nas casas das pessoas, nas ruas. Né, por isso que eu tenho uma angústia em relação a essa data dessa eleição não ser prorrogada. Mas vejo também Dida uma pessoa que está muito alinhada a Edson Vieira. Né, que tem uma relação de afinidade incrível com ele durante toda a sua trajetória. Não é à toa que Dida foi colocado dentro do nosso grupo como vice. Né? Dida, no momento onde muitas pessoas que estavam desejando ser vice, ele foi a pessoa que foi direcionada através do prefeito Edson Vieira, né? e tantas outras questões que deixa ele alinhado e corresponsável. Acho que todos nós somos corresponsáveis por essa gestão que deu certo.
Vereadora, ultimamente foi motivo de muita discussão, principalmente nas redes sociais, que é praticamente um tribunal que se abre, redes sociais, a questão das licitações abertas em Santa Cruz do Caparibe. Eu confesso à senhora que duas eu entendo plenamente. A primeira, a licitação, sobre um evento esportivo, inclusive eu e Luciano debatemos aqui a semana passada, extremamente compreensivo.
É um programa do governo federal
que precisa ter as datas que sejam acompanhadas, até porque é um pregão eletrônico, virtual, não colocou nada em risco. A outra questão...
E nem poderia o recurso ser utilizado em outra finalidade.
Não, né? Poderia ser o recurso, como foi sugerido até por algumas pessoas, né? Não poderia. O recurso vem para aquilo e tem que ser usado naquela parte específica. A outra questão... É uma questão de uma licitação que contrata um escritório de advocacia da cidade do Recife, que eu também acho que a oposição joga desvirtuando, porque o valor é diluído em 12 meses, né, para uma banca de advogado. Inclusive, achei o preço, Luciano, bem modesto para o tamanho do escritório que foi contratado.
E a modalidade, né, que é uma modalidade de inexigibilidade.
Inexigibilidade, exatamente.
Qualidades técnicas.
Técnicas do escritório. Entendo perfeitamente e acho que a prefeitura agiu corretamente, né? A Secretaria de Saúde precisa responder juridicamente sobre seus atos. Agora, o que eu não consegui compreender, e essa pergunta seria mais específica para o prefeito Edson, mas como a senhora é representante do governo aqui, é a prefeitura abrir uma licitação de R$800 mil para fazer publicidade num momento como esse, e aí, para mim, onde está a parte que, se não explicada, mais agravante, que a empresa vencedora é a empresa do locutor oficial do prefeito Edson Vieira há pelo menos 10 anos. Como se justificar diante disso?
Ralf, primeiro, assim, vamos...
Desculpa a pergunta longa, não, porque foi necessária para contextualizar tudo.
Primeiro ponto, né? A licitação ela não foi feita este ano, neste momento. Ela foi aberta ano passado. Segundo, né, o valor, que é 800, né, 800 é um valor... Você sabe que, como você mesmo falou dessa questão dos advogados, é o valor global, não é? E foi aberto... Não é isso? E o que é que impede o rapaz, que é locutor das eleições, não é, do palanque, ele de concorrer?
Ele concorreu. Você acha que confere o princípio da impessoalidade?
Não, eu acredito que, como estava aberto, né, e aí a partir da apresentação da documentação, né, e da capacidade técnica da empresa de realizar o serviço que estava sendo solicitado, é que é feita essa questão dessa licitação. E não está fechado, não, porque Ralf já foi advogado, né, do partido, por exemplo, do prefeito Edson Vieira. Ele não vai poder participar, ele estando apto, enquanto advogado, tendo um escritório, de participar de um processo de licitação. Então, eu vejo dessa forma e concordo com você. Eu acho que, nesse momento, a oposição ela tem jogado muito, ociosa, tem jogado muito para a população as coisas de forma muito distorcida. Né? Sobre esse fato.
Vereador, ainda nesse tema, e aí eu vou mais para a questão não das qualidades de quem venceu a licitação, mas em relação ao valor. Nós estamos há 8 meses do final do mandato do prefeito Edson Vieira, ou seja, o valor foi de R$850 mil a serem gastos até o final do ano. Não seria razoável que valores como esse, contratação de publicidade, eles fossem canalizados para situações como as que foram agora, medidas que o prefeito teve que adotar, suspendendo os contratos da educação? Não seria razoável que, ao invés de gastar com a publicidade nesses 8 meses que faltam para o prefeito Edson, esse recurso fosse canalizado para a situação dos contratos dos professores?
Luciano, como a gente conversou, eu já falei aqui, essa licitação com esse valor, ela foi feita lá atrás, ela estava dando sequência, né? Para você ter uma ideia, ano passado,
mas
salvo engano...
Ela só foi publicada, né? Em dezembro, exato, do ano passado. Ela foi, aconteceu esse ano e aí em duas fases, né? Isso. Mas ela só foi publicada, o que necessariamente não obrigaria ela a ser realizada.
Aí,
né?
Veja, o ano passado, e a gente sabe que o valor total ele não vai ser pago. Ele só vai ser pago na medida que for sendo feita a prestação de serviço. Ano passado, salvo engano, né, eu não sei exatamente, mas foi R$200 mil que foi pago durante todo o ano, né, porque essa licitação ela acontece ano a ano. Então, eu vejo, sim, dentro da razoabilidade, essa questão, né, tendo em vista que os pensamentos naquele momento eles estavam de uma forma, quando a gente é surpreendido por uma pandemia, não é, ela pode mudar, mas tendo em vista que essa licitação ela já tinha sido feita, que ela foi de forma clara, né, que nada impede o rapaz de concorrer, ele apresentando a capacidade técnica de realizar o serviço, e que só vai ser pago o serviço que vai ser prestado, eu vejo sim razoável, e principalmente no momento desse, onde a gente precisa de uma comunicação muito efetiva, para que as pessoas consigam perceber o que está sendo feito na cidade, medidas de prevenção.
Mas então, esse não foi o motivo, né? Esse não, não, você lógico, sabe que foi o ano passado, esse não foi o motivo, né?
E outra, vereadora, 300, segundo a senhora falou, foi 200 e pouco o ano passado.
Eu não sei ao certo,
então,
mas foi dentro disso.
Então, faltando 8 meses para o final da gestão, um aumento de mais de 300%.
Tendo em vista que só vai ser pago, Luciano, o que for gasto. Tá certo? Vai ser pago, vai ser gasto.
Essa, essa foi até uma resposta que o prefeito deu. Mas a senhora não acha que esse é um dos causadores, por exemplo, dos problemas de locação fugiu a palavra, não é de emenda, na Câmara, da votação de não é recurso, não é emenda, é o quê? A palavra?
Do orçamento.
Orçamentário, exato. Esse não seria um dos problemas do orçamento? Porque se gastou 250, não está 300? O ano passado, você pede em 8 meses, mais 800, então seria, não é, isso não seria uma das coisas que gera um déficit orçamentário no governo do município?
Quando a gente vai analisar o orçamento como um todo, que ele é em média 200 milhões, e quando a gente pega 800 mil dentro de um orçamento de 200 milhões, então a gente percebe que é um valor de fato irrisório. E o que mais causa problema e que é o gerador de problema, não é o processo formal e legal que é feito, mas sim, muitas vezes, a falta de compreensão das pessoas dessa questão do que é orçamento, né, do processo licitatório, que tem um valor global, que vai ser pago só mediante o trabalho que vai ser prestado. Eu vejo que, e aí, por outro lado, a oposição, que se aproveita de tudo isso, né, tendo um momento muito delicado que nós estamos passando, com as pessoas irritadas, as pessoas com medo, e aí joga para a população. Eu conversando com algumas pessoas, até tirando dúvidas sobre tudo isso que foi discutido essa semana, que foi aquela do esporte, essa da Secretaria de Saúde, dessa explicando, as pessoas elas acham o seguinte, não, tem que todo o dinheiro da prefeitura agora, ele tem que ser investido. Minha gente, a gente está passando por um momento de pandemia, a prefeitura ela não para seus serviços, só foram suspensos os contratos, né, dos profissionais da educação. A questão da limpeza ela permanece, a questão da infraestrutura ela permanece. A saúde, sim, está tendo um direcionamento maior, mas os outros serviços eles precisam estar, sim, funcionando. E aí, esse direcionamento de jogar para a população, como a oposição faz, é o que, de fato, atrapalha quando você pega uma população que ela não tem o conhecimento. Eu até fui surpreendida por várias perguntas bem interessantes, né, sobre essa questão do esporte. Vai pegar o dinheiro agora, quer dizer, as pessoas não têm compreensão que isso é de uma emenda, que existe um prazo para apresentar tudo isso feito, e aí gera todo esse tumulto e às vezes a distorção de informação.
Deixa eu trazer um recado rápido agora da Maravilha Motos, e após isso eu vou voltar um pouquinho a pauta em relação às eleições, e aí todo mundo adora isso, né? Quer dizer, os políticos adoram, né? Falar um pouco sobre o campo adversário, né? Vou lhe perguntar sobre as candidaturas da oposição, né, para a senhora comentar um pouquinho também.
Ela não comentou também sobre a ação de André Tadeu, né?
Daqui a pouco também, ainda nesse programa, isso.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 99145-1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
Tá feito então o recado do Igor Araújo. Vamos voltar agora à nossa entrevista e fazendo um ping-pong aqui, certo? Uma análise rápida em relação ao cenário como num todo aí para a majoritária composição dos grupos. Elinho Aragão, acredita que o PSB vai dar legenda e que ele realmente será o candidato?
Eu tenho conversado com o Elinho, né, e vejo ele firme agora, dizendo que é pré-candidato e que vai ter uma candidatura que vai para a rua, uma pré-candidatura que vai para a rua. Então, se ele diz, então a gente tem que acreditar, né? Então, vejo dessa forma, vejo Elinho, né, no momento ele teve muita insegurança, até confirmar e afirmar que era pré-candidato, né? É uma saída devido ao conflito hoje que se coloca no grupo Taboquinha, porque se esticou muito a corda no sentido do vereador Ernesto Maia, alguns militantes serem muito incisivos, né, e agressões mútuas. Então, se esticou demais a corda, era impossível ter uma única candidatura, né, e a candidatura de Elinho, ela vem a calhar nesse momento para dar uma condição viável de um palanque para esse grupo que esticou demais a corda, né. E eu, quando eu faço essa leitura, eu faço também a leitura do outro grupo, né, que para mim tem um marco importante ali na pré-candidatura de Fernando, foi no anúncio de Cleiton, em frente ali à padaria, né, as afirmações de Cleiton, para mim, elas foram um marco de divisão total daquele grupo, porque ele pegou o microfone, ele direcionou, não é, o revólver para o deputado Diogo Moraes, né, fez várias explanações, criticando bastante, e ali poderia ter tido duas reações de Fernando. A que ele teve, que foi a de calar, e quem cala consente, ou de Fernando, enquanto liderança naquele momento, ter pego o microfone e ter tentado minimizar a situação. Entendeu? Colocar como olhar apenas de Cleito, e que ele estava ali para ser receptivo do grupo.
Mas isso foi replicado por Galego de Mourinho também, por Natália Arruda, por vários outros.
Mas, né, se você analisar toda a trajetória, a gente que acompanha essa novela Taboquinha, né?
A senhora gosta,
tá pior do que a Dona Beija, né? Até capítulo demais. E ainda vai passar por mais uma década, né? Depois do que Galego falou. Então, para mim, aquele momento foi um marco mesmo, divisor, né, no grupo, onde atenuou esse conflito que eles têm. Né? Foi a fala de Cleiton, sem nenhuma resposta e nenhuma recondução do Fernando. Naquele momento, aquela velha história, né, barco perdido, bem carregado. E só foi eles andando em direção oposta. Né? E quando você tem, depois disso, aí teve a questão de Galego, a questão de Natália e os outros que vieram. E aí eu vejo também que, nesse momento, quando Galego pega o microfone, que ele se coloca já como pré-candidato a deputado para 2022, aí pronto, você vê que esse grupo ele não vai ter mais condição de dialogar, porque ele está seguindo em linhas completamente opostas.
Vai perguntar das outras candidaturas?
Também, né? Na verdade, eu vou citar aqui alguns pensamentos, a senhora me disse se concorda ou não, certo? Com os cenários que são colocados aí nos bastidores.
É porque eu perguntei das outras candidaturas, porque me parece, não sei se é impressão minha, que a candidatura do Alan Carneiro incomoda um pouco a vereadora Jéssica, sabe? Ela tem...
A pergunta já está feita, então.
É, incomoda
Não incomoda, Ralf, mas a gente que fica observando, né, Alan, ele se coloca como aquele candidato perfeito que vai resolver tudo, né? Logicamente que eu escuto algumas falas de Alan quando ele está dando entrevistas, e eu percebo isso, né? Eu até gostei até da fala de Mandetta, que ele diz, né, que é engenheiro de obra pronta. É muito fácil você ser engenheiro de obra pronta.
Mas isso não é comum com um candidato que está chegando, mas, não, vereador?
Mas, o assim, Vieira, quando
foi candidato a prefeito as primeiras vezes, também não pousava.
Primeiro, eu até brinco, eu digo que é o fantástico mundo de Alan. Primeiro, eu percebi as inseguranças e as fragilidades dele no entendimento quando mesmo estava na Câmara de Vereadores discutindo o orçamento. É tanto que ele só foi uma vez. Depois ele não foi mais. Ele só foi uma vez, fez uma colocação lá, bem esdrúxula, sobre como poderia economizar. Agora, ele não traz nenhum dado, nenhuma fundamentação, né? É só em cima do achismo. E aí, quando você pega algumas experiências que houve no Moda Center, ele, enquanto síndico, né, que é aquele empréstimo que foi pego ali, né, naquele momento, para se pagar, né, o funcionário, acho que acredito foi 13º de funcionário, que foi no valor de 500 mil, você vê que aquela capacidade de gestão que se apresenta, não é? É uma cortina de fumaça.
Mas, vereadora, então, só lhe perguntar uma coisa. Dentro desse contexto de ter pego o dinheiro emprestado, se ele não tivesse como ter pego aquele dinheiro emprestado, o que era que ia acontecer com os salários e o 13º dos funcionários? Iria o quê? Atrasar. Isso, na gestão que a senhora defende, teve a bambão.
Ralf, deixa eu dizer para você. Primeiro, eu estou lá dentro do Moda Center hoje, né? A gente está toda segunda. Eu estou contando a minha quarentena por segunda-feiras que não tem feira. Hoje foi a quinta segunda-feira que não teve feira. Né? Algumas problemáticas das pessoas que se colocam como perfeitas para gerir essa cidade não foram resolvidas. tá certo? Não foram resolvidas. Como é que a resposta em relação, principalmente, a essas questões que foram apresentadas, né, para esse empréstimo, por que desse empréstimo, disseram que foi algo que não estava planejado. Né? Como é que a alta temporada não está planejada? Né? Então, dentro do que é hoje, que você tem condição de fazer uma previsibilidade, porque não tem queda de receita, você já tem uma inadimplência ali que já vem seguida de um percentual, né, que tem uma oscilação, e essa oscilação ela já tem uma previsibilidade. Quando você fala na minha gestão, né, que eu coloco a gestão do prefeito Edson Vieira como minha também, né, como líder do governo e como corresponsável, e co-participante de tudo isso. Né? A gente teve algumas situações com os professores, onde quando a gente discute com a categoria, foi discutido várias vezes, Luciano, com a categoria, que o prefeito, quando estava na mesa de negociação, ele dizia, olha, a gente vai dar o reajuste, entendeu? E o reajuste vai ser pago, né? Mesmo vocês tendo 10% desse valor, no segundo semestre vai atrasar. Vai atrasar. Todo mundo sabia disso. É, isso era. Aí o pessoal fica dizendo, mas não teve planejamento. Como é que não teve planejamento se foi algo que foi anunciado anteriormente no momento de uma negociação?
Planejou atrasar.
Entendo, não é que planejou atrasar, mas sabia como a gestão ela já está, né, há 5 anos, 6 anos, 7 anos, a gente já está no segundo mandato do prefeito. Observa-se que o valor que nós temos hoje, acima do piso em Santa Cruz do Caparibe, quando você observa que nós temos, né, esse plano de cargos e carreiras, que na maioria dos outros municípios foi rasgado, né, e que a gente tem as quedas de receita no segundo semestre, que a gente hoje paga, né, os contratados, não paga com esse recurso que vem do governo federal, que a gente tem uma complementação de recurso próprio, e esse recurso próprio, quando ele, no segundo semestre, existe uma dificuldade, então não é que você planeja atrasar, é porque o recurso não vai ser suficiente para pagar dentro, né, do quinto dia útil e foi pago, ó, no sexto dia útil. Deixa eu... Quantas vezes não foi pago no sexto dia útil?
Deixa eu tentar um pingue-pongue aqui, Luciano.
Só pegar uma fala da vereadora Jéssica, que ela usou uma frase do Mandetta, quando ele falou engenheiro de obra pronta, né?
Ainda bem
dá
que
entender, foi... Dá a entender quando cita dessa forma que... Qualquer sucessor que viesse de Edson, ele iria pegar uma situação pronta. Mas não é meio incoerente considerar engenheiro de obra pronta para quem quer que seja. Quando a senhora coloca que na reunião com os professores já fica sabendo que a obra não está pronta porque o salário vai atrasar. Não sou meio incoerente classificar obra pronta quando se reconhece que há uma
dificuldade de terminar a obra.
Uma dificuldade de terminar a obra.
A sua interpretação, a minha leitura da frase é que não está indo no mesmo caminho. Quando eu falo engenheiro de obra pronta, é quando você vem aqui hoje, no estúdio de Ney, que é lindo, e você chegar aqui e dizer, ah, era melhor que essa luz fosse embaixo, ou que essa TV fosse ali. Eu disse nesse sentido, entendeu? Até porque uma gestão, né, o orçamento, ele é inconcluso, ele só conclui quando a gente termina o ano, e às vezes a gente tem que reprogramar mediante as circunstâncias novas que a gestão pública ela é acometida. A gente
deixa eu trazer aqui, vereadora, vou tentar um ping-pong rápido, nós só temos 5 minutos, né, está encerrando, está até atrasado aqui.
E eu quero ouvir ela falar de André Tadeu
ainda. Talvez não dê nem tempo, mas deixa eu fazer um ping-pong rápido aqui, a gente pergunta, na verdade, a senhora responde rápido, vamos trazer aqui pensamentos de bastidores relacionados à eleição. Vamos brincar de verdadeiro ou falso, certo. Se a senhora acredita ou não.
Bacana,
certo?
Bacana.
Por exemplo, que 80% dos apoiadores de Alan eram apoiadores do prefeito Edson Vieira.
Falso.
Por quê?
É falso. Porque eu vejo que existe hoje...
É ping-pong, viu?
Não acredito que 80% dos apoiadores de Alan, ele tem tido hoje uma expressão maior do que foi tido nas outras terceiras vias que Santa Cruz do Caparibe, mas ele vai ficar na condição de terceira via.
Mas a maioria é?
Não.
Jéssica Cavalcante absorve todo o desgaste de Edson Vieira.
Verdadeiro ou falso?
Não vamos colocar absolve, não. Eu, enquanto líder do governo, né, e a voz, e principalmente o meu perfil...
Ela esqueceu, é verdadeiro ou falso? A afirmativa é verdadeiro ou falso?
Falso, porque eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o prefeito Edson Vieira é um bom gestor, né, um gestor que ele mostra a sua capacidade no momento de dificuldade dessa, e eu tenho o meu papel enquanto líder do governo e vereadora de situação, né, de fazer a defesa do governo, que eu acredito que é um bom governo e que está fazendo muito para Santa Cruz.
Então, é verdadeiro que a vereadora Jéssica é uma voz sozinha na Câmara na defesa do governo?
É falso, né? É falso, porque eu acho que as pessoas, talvez elas queiram todos os perfis de vereadores, talvez com um perfil mais incisivo como o meu. Mas eu vejo os meus companheiros, que a gente tem uma bancada hoje é muito coesa, também fazendo o papel deles, né? Dentro da forma deles. Cada um tem o seu perfil, e eu acho que é isso. Cobra-se, às vezes, perfis iguais.
O vereador Ernesto disse que não vê problemas éticos, questionamentos éticos nos candidatos, pré-candidatos à majoritária dessa eleição. Verdadeiro ou falso?
Eu acredito que é verdadeiro. Eu sinceramente, eu acho que a Santa Cruz ele vai ter que ser discutido, né? Eu tenho uma ansiedade grande, né, de ver um debate, porque geralmente foge muito dos debates de Alan com o prefeito Edson Vieira, de Alan, né, junto com o Elinho, que se for confirmado, dos quatro colocando o que é que eles pensam sobre Santa Cruz e o que é que pode ter um redirecionamento. Eu acho que vai ser uma eleição, que pena que vai ser num momento, né, de dificuldade devido à pandemia.
É verdadeiro ou falso quando se diz que o grupo Boca Preta prefere perder para o grupo Taboquinha ao revés de Alan e vice-versa, a afirmativa também
é
a mesma?
Não entendi não, como é?
Entendeu não? É verdadeiro ou falso quando se diz que o grupo Boca Preta prefere perder para o Taboquinha e o Taboquinha prefere perder para o Boca Preta ao invés de perder para Alan?
Isso é falso, esqueça esse negócio que grupo prefere perder. O grupo prefere vencer. Né? E eu tenho fé que a gente vai vencer.
É verdadeiro que no meio dessa pandemia e com a ação do Dr. André Tadeu...
Vamos lá. Tem que ser curto, viu?
É verdadeiro que no meio dessa pandemia e com a ação do Dr. André Tadeu, a vereadora Jéssica defende que o projeto de aumento de salário seja recolocado?
Eu defendo que seja recolocado, verdadeiro. Sabe por quê? Primeiro, eu fico indignada, que eu acho que a gente na Câmara de Vereadores, em cada comissão, tem que ter um técnico para dar um suporte necessário. Tá certo? E concordo com a fala de Ralph. Algumas aberrações foram votadas ali de forma inconsequente. E fico mais indignada ainda quando é mediante uma circunstância que a gente está sofrendo nessa legislatura com essa questão do salário e os três advogados da Câmara não foram convocados pelo presidente para fazer uma peça que não gerasse qualquer tipo de dubiedade como está sendo essa aí. Eu fico indignada.
Tempo estourado, para encerrar, Zé Minhoca doa o salário. É verdadeiro ou falso?
É verdadeiro e eu doei o meu também. Eu doei o meu. Doei todinho. Doei meu salário, converti ele em cesta básica e ração de animal. Vereadora. Agora tem gente que faz propaganda e tem gente que prefere fazer vem cá.
É verdadeiro ou falso que isso é Zé Minhoca? Isso é com Zé Minhoca.
A propaganda. É verdadeiro.
Muito obrigado pela participação, vereador.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos pedir a Deus para isso passar logo, né, minha gente? Para a gente poder se abraçar, né, ter fé que vai passar, vai passar.
Agradecendo então a presença da vereadora Jéssica, Luciano, Ralph, voltaremos outros dias ao longo da semana.
Eu gostei do verdadeiro e falso.
Foi bom, vamos bater, isso aqui não foi planejado não. A você que nos acompanha pelas rádios, o nosso boa noite. Fique ligado, nosso programa é todos os dias às 19 horas.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.